Ora bem, senhoras e senhores deputados, vamos retomar então os nossos trabalhos. O intervalo foi de 10 minutos, pelo menos é o que consta ali. Estamos muito disciplinados, ainda bem, porque temos ainda muito tempo de debate pela frente. O deputado está inscrito também? Está? Não, 2 minutos. Não, 1 minuto e 30, que é para ter motivo de queixa, porque senão não tem. Senhores deputados, vamos lá, vamos começar os nossos trabalhos, faz favor, senhores deputados. Eu tenho aqui a lista dos inscritos de cada grupo parlamentar. A regra é muito simples, começa o PSD e continuamos com os grupos parlamentares em ordem decrescente, uma intervenção de cada grupo e depois regressa ao início, como deve ser. E, portanto, o primeiro interveniente são 2 minutos, são 35, salvo erro, inscritos. Portanto, vamos cumprir os 2 minutos. O que eu sugeria é que, sem grandes considerações, colocassem as perguntas diretamente. O deputado Paulo Nunes está a dizer que sim, mas eu sei que é o primeiro prevaricador, não é? Costuma ser. Portanto, sugeria os 2 minutos, começa o seu deputado.
Eu vou tentar compensar a casa com as perguntas que vou fazer nesta segunda fase.
Sim, cuidado, cuidado que depois dá acidente ao seu deputado. Tenha cuidado, não é? Começa o grupo parlamentar do PSD, é o seu deputado Francisco Covelinhas Lopes. Vamos colocar a sala com condições para podermos ouvir todos. E então, seu deputado, faz favor, dispõe 2 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, caros colegas. Sr. Ministro, primeiro felicitá-lo pelo entusiasmo com que nos apresenta soluções e projetos. Nós aqui, pelo menos nesta bancada, não confundimos com algum tipo de excitação sem motivação ou mal direcionada. Apesar do prato do dia claramente ser a habitação, relembrando que temos mais temas nesta comissão, eu queria falar-lhe da consequência de um problema que existe desde a segunda metade do século XX, outro século, outro milénio, no caso o projeto do novo aeroporto e as consequências dele ainda não estar feito no aeroporto Humberto Delgado. Uma coisa que podemos afirmar desde logo é que a última década é claramente marcada por ser mais uma oportunidade perdida, da qual resulta evidentemente, não é preciso sequer ser utente, uma enorme saturação e sobrelotação do aeroporto e respectiva degradação do serviço. Tornou-se, portanto, obrigatório expandi-lo, e eu regozijo-me por ter informado que há pelo menos já 10 milhões de euros no que tem a ver com a mitigação do ruído, porque convém não esquecer a população de Lisboa nesta matéria, mas é naturalmente urgente a expansão para manter o fluxo de negócios, de turismo e devolver a qualidade de serviço ao aeroporto. Eu pedia-lhe que nos descrevesse o ponto de situação das intervenções, há pouco falávamos do Terminal 2 e do restante projeto, e acima de tudo gostava que nos desse a sua opinião acerca do facto de ainda irmos ou não a tempo de travar a degradação da capacidade do serviço neste aeroporto, que resultou claramente dos últimos anos de indecisão e, diria mais, de conflito interno dentro dos governos socialistas. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Francisco Gomes.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro. Sr. Ministro, o tema dos TVDE é uma bomba relógio que o seu governo está a adiar, ou parece que está a adiar. Uma atitude que sugere que ainda não percebeu ou está a tentar não perceber um risco que cresce todos os dias. Porque a realidade, Sr. Ministro, é que a questão dos TVDE não é uma mera questão de mobilidade, não é. Pelo contrário, é uma questão de segurança pública. E o que comprova são os mais de 4 crimes que são cometidos em média todos os dias por condutores TVDE. Dados oficiais da PSP, crime mais comum, violação. A questão do TVDE também é uma questão de segurança nacional. E o que comprova é o facto daquela atividade ser maioritariamente exercida por imigrantes, muitos dos quais em situação legal duvidosa. Pergunta, Sr. Ministro. O seu governo está ou não está a preparar uma revisão da lei Uber? Segundo, caso esteja, a vossa revisão contempla ou não aspectos como domínio da língua, videovigilância das viagens e ostentação de símbolos étnicos e religiosos estrangeiros dentro das viaturas? Terceira pergunta. Numa eventual revisão, está ou não está receptivo o Governo da República a salvaguardar o poder das regiões autónomas e dos órgãos de governo próprio a legislar este assunto e a regular este assunto de acordo com as suas especificidades? Segundo tema, Sr. Ministro, a ligação marítima entre a República e a Madeira. É uma coisa que anda a ser debatida, prometida e adiada há mais de 10 anos. E isto não é um capricho, É importante ficar bem claro, não é um capricho, é a materialização dos princípios da coesão e da continuidade territorial. O PS andou 8 anos com este tema, 8 anos, mas não tiveram tempo em 8 anos para resolver este tema. Já o PSD, os seus deputados, em abril disseram, é fundamental que tenhamos um governo da República que assuma as suas responsabilidades e não falta a palavra como o PS fez. Por isso a minha pergunta é tão simples quanto esta. Não me falem em incluir no Orçamento de Estado. No Orçamento de Estado inclui-se tudo o que se quer. Eu quero saber quando é que o seu governo vai lançar um concurso internacional para uma ligação marítima de passageiros e carga rodada entre a República e a Madeira. Muito obrigado, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Testa, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, cumprimento de uma forma especial e também cumprimento pelo seu entusiasmo. Em março deste ano, o Conselho de Ministros aprovou uma resolução em que se dava instrução à IP para promover estudos, lançar obras para um conjunto de rodovias do país. Passaram mais de 6 meses e nós gostaríamos de saber, em que estado é que está o trabalho da IP nesse sentido. Também ouvimos aqui dizer o Sr. Ministro que o PRR apresentava um subfinanciamento relativamente à construção de casas e, portanto, foi necessário encontrar 3 fontes alternativas de financiamento: empréstimos BEI, Orçamento de Estado e dívida. Aquilo que pergunto é se a reprogramação, em vez de ter sido negativa, ou seja, terem sido retiradas verbas do PRR relativamente ao financiamento destes projetos, se tivesse sido uma reprogramação positiva para a construção de casas, se isso não tinha resolvido um problema que o Sr. Ministro diz ter acontecido. Sr. Ministro, quero dizer-lhe com todo o sentido que a economia não é uma ciência exata e nós não podemos prever os comportamentos dos resultados das nossas ações como se eles exatos fossem. Há uma certeza que nós hoje já temos através da constatação de medidas análogas que foram aplicadas no passado. Todas as medidas decorrentes do programa que Vossa Excelência apresentou e o seu Governo apresentou têm como objetivo fomentar a procura. As medidas que fomentam a procura só aquecem o mercado. E aquilo que é expectável é que, com o teto máximo fixado em 2.300 euros, não haja uma diminuição, não só não haja uma diminuição do apoio às famílias mais carenciadas, mas haja outra coisa, que é, rapidamente,
obrigado,
as rendas
deputado,
que hoje se cifram
na
ordem dos 1.700 euros, rapidamente subam aos 2.300. Muito obrigado,
Sr.
Presidente.
Deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Ministro, muito rapidamente, o Sr. Ministro tem falado do sucesso do passo ferroviário verde, algo que, pelo menos pelos dados que temos agora, nos parece mais ou menos evidente, pelo menos em termos de adesão, se bem que os números da adesão, como nós sabemos, podem ser enganadores em certa forma, porque o custo de um mês do passe ferroviário verde é inferior a de muitas viagens de longo curso, portanto, aquilo que temos conhecimento é que muitas pessoas, sabendo disto, acabam por comprar o passe ferroviário verde, mesmo que só façam uma única viagem. Portanto, muitas adesões na prática podem ser bilhetes comprados. Na prática, um bilhete comprado e não necessariamente uma adesão à prática mensal. Mas, ao que sabemos, e principalmente se confirmar então que as receitas de longo curso da MCP não baixaram, então posso dizer de forma clara que, pelo menos até agora, tem sido um sucesso. Agora, aquilo que nos têm dito em relação ao passo ferroviário verde é que tem criado um fenómeno de passageiros fantasma em muitas intercidades, que resultam de várias coisas, algumas das quais, sendo esta uma audição pública, não posso falar, que é pessoas que compram o bilhete pelo simples não, e como é o custo marginal é basicamente gratuito, depois não usam, mas também pessoas que compram 2 passos ferroviários para poderem ter 2 lugares e obviamente depois só ocupam um para si e outro para outra pessoa da família para poderem ocupar os 2. E um terceiro caso que pode ser resolvido rapidamente, e o meu desafio é perguntar se o querem resolver, ou se há essa vontade, que é o facto de só poder ser comprado com 24 horas de antecedência, o que significa que alguém que parta do meio do percurso pode comprar o bilhete mais tarde.
Tem que terminar, Sr. Deputado.
O que é que, só para acabar, Sr. Presidente.
Não,
o
acabou o seu tempo.
O que é que acontece neste caso?
E agora está inscrita a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. Sra. Deputada Paula Santos, do PCP. A Sra. Deputada Jorge Pinto, do LIVRE. Sim. Faz favor. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Em 2 minutos.
Sr. Ministro, reforço também estas perguntas colocadas pelo Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Eu tenho dúvidas que haja tantos lugares vazios assim, como frequentador assíduo desse Intercidades. Ele, na verdade, vem sempre cheio. Na verdade, a pergunta que se impõe é se está previsto algum reforço deste meio de transporte, porque, efetivamente, ele não tem servido quando deve servir. Também, sobre a ferrovia, o Sr. Ministro falou muito ao de leve sobre as ligações ibéricas de alta velocidade, falou de continuar a estudar ou a analisar a ligação pelo centro do país e também a prosseguir com o estudo de ligação Porto-Madrid via Trás-os-Montes, com uma eventual ligação a Sanabria ou a Zamora, dependendo também daquilo que for negociado com o lado espanhol. Eu gostaria de saber, Sr. Ministro, se este estudo já avançou, em julho foi dito que ele estaria para começar, porque acho que é uma oportunidade que o Governo não pode perder, sendo que pela primeira vez, do lado espanhol, temos abertura para construir os quilómetros de linha que é necessário construir do lado espanhol, mas coloca-se aqui um grande problema, é que este traçado não está incluído no TNT europeu e, portanto, gostaria de saber, Sr. Ministro, o que é que está a ser feito para que este traçado possa ser incluído no TNT. Passando para o aeroporto de Lisboa, há um grave, gravíssimo problema que se prende com o ruído noturno no aeroporto, com ultrapassagens praticamente diárias dos limites impostos, com desrespeito praticamente diário dos horários de encerramento noturno. Portanto, Sr. Ministro, o que é que no fundo está a ser feito para acabar com este flagelo? Há um problema tremendo ambiental e de saúde pública com o aeroporto de Lisboa e, em paralelo, o Sr. Ministro e o Sr. Governo dizem que ainda conseguimos aumentar a capacidade do aeroporto. Ora, para nós, uma coisa não se ajusta com a outra. Portanto, gostaríamos de saber ao certo o que é que está a ser feito para acabar com estes atropelos à lei que são praticamente diários.
Agora sim, Sra. Deputada Paula Santos, do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, algumas questões agora no âmbito da ferrovia. O contrato de manutenção das locomotivas Siemens é hoje assegurado pela CIMEF. E aquilo que eu gostaria de perguntar é se o Governo vai impor à CP que fazer com este contrato aquilo que foi feito com a manutenção dos elevadores da Carris, que é colocá-lo no mercado. Pode garantir que isso não vai ser feito e mostrar que se aprendeu de facto algo com o acidente no elevador da Glória? É que também na manutenção da CP há dificuldade em reter trabalhadores qualificados devido aos baixos salários que o Governo impõe. Eu também gostaria de perguntar se o Governo está disponível para resolver este problema. Sobre a investigação de acidentes. Também o acidente do elevador da Glória demonstrou que a concentração de serviços, como ocorreu com os gabinetes de investigação de acidentes da ferrovia e da aeronáutica, não iria resolver e que só iria agravar a situação da falta de pessoal. Aliás, ficámos a conhecer na sequência deste acidente que há 2 investigadores de acidentes ferroviários, sendo um deles o diretor do organismo. Isto é, de facto, um escândalo. Mas a questão aqui é se o Governo vai garantir meios e capacidades de resposta para este gabinete. Sobre a compra dos comboios da CP, registamos a decisão que foi tomada pelo Governo. Aliás, o PCP já há muito tempo demonstrou que a encomenda que tinha sido feita ela era insuficiente, mas PS, nem PS, nem PSD estiveram de acordo com a nossa proposta. Mas a verdade é que a cada novo governo, cada novo ministro, há sempre novos anúncios, novos contratos, há a afirmação que agora é que é. E não foi diferente também com este governo e com o Sr. Ministro. E, portanto, aquilo que eu lhe queria perguntar é se que garantias de facto é que dá que vamos ter, os comboios vão ser produzidos e que vamos ter os comboios a circular, porque os anos têm vindo a passar e a verdade é que não há comboios a ser produzidos, muito menos.
Muito bem, Sra. Deputada, muito obrigado. É a vez do Sr. Deputado Paulo Núncio, do CDS. Sr. Deputado, um momento, Sr. Deputado Paulo Núncio, há uma interpelação à mesa.
Devia ter feito
favor
na minha intervenção. Sr. Ministro, não poderei ficar para as respostas por obrigações familiares, peço desculpa por isso, ouvirei as respostas depois na gravação.
Muito obrigado. Sr. Deputado, muito obrigado. E então, Sr. Deputado Paulo Núncio, tem 2 minutos, Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Conforme combinado, sem introitos, diretamente às perguntas.
Já está a contar.
Primeira pergunta. Como é que o valor de 2.300 euros foi calculado para efeitos das rendas moderadas? Sabemos e concordamos que esta é uma intenção do Governo de abranger também a classe média, mas perguntamos como é que foi calculado este valor, para além das classes que têm menos rendimentos, Sra. Deputada. Segunda pergunta, a questão das mais-valias. Uma das propostas do Governo, também nós concordamos, é isentar as mais-valias sempre que o produto da venda seja utilizado na compra de um imóvel para rendas moderadas. A pergunta é qual é o prazo, se existe o prazo, para o regime das rendas moderadas para que a isenção de IMT, a isenção de mais-valias, se aplique. Depois, duas medidas que foram aprovadas no Conselho de Ministros. O Governo pretende, por um lado, apoiar em alojamento temporário os trabalhadores do setor da construção. Gostaríamos de saber o que é que o Governo pretende fazer nesse sentido. E, para além disso, o Governo também anunciou a flexibilização do acesso ao crédito à habitação e ao financiamento de construção. Sabemos que existem negociações com os bancos, gostávamos de saber qual é o ponto de situação relativamente a essas negociações. E, finalmente, relativamente à TAP, sabemos que existem vários grupos internacionais interessados em participar na privatização da TAP. Gostava de lhe perguntar qual é o ponto de situação relativamente a esse dossiê e se os prazos para a privatização da TAP se mantêm.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
E, como vê, Sr. Presidente, terminei com menos 20 segundos. Muito obrigado. Para compensar a primeira. Para compensar a primeira intervenção. Obrigado.
Agora é a vez do PSD, da Sra. Deputada Margarida Saavedra. Faz favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, Srs. Ministros, muito obrigada. Eu vou fazer perguntas gerais por quanto a legislação específica sobre o regime jurídico de urbanização e edificação ainda não está feita, mas eu vou fazer perguntas que constam do documento que nos foi entregue. Em primeiro lugar, uma vez que uma obra pode começar em 5 dias e a Câmara tem um ano para aferir da normativa urbanística aplicável ao projeto, significa que há simultaneamente duas fiscalizações. A fiscalização em obra para aferir da conformidade da obra com o projeto e a fiscalização nos serviços municipais para aferir da conformidade do projeto com as obras urbanísticas. Em segundo lugar, e estamos aqui a falar da normativa urbanística, eu pergunto ao Governo se está a pensar em insistir junto das câmaras para eliminar todos os conceitos subjetivos sobre as referidas normas urbanísticas. É que uma coisa são conceitos subjetivos em projeto e outras coisas são conceitos subjetivos em obra feita. Eu dou um exemplo. Por exemplo, a Câmara de Lisboa tinha uma coisa que dizia que as áreas de reabilitação urbana só são permitidas demolições em caso de iminência de ruína ou em projetos de valoração. Como nunca ninguém chegou à conclusão geral do que eram projetos de valoração, temos, por exemplo, aqui um caso na Praça das Flores de um buraco que está lá há 8 anos porque não se chega a acordo acerca daquilo que é um projeto de valoração. É claro que isto é montante e neste momento é fácil por causa das obras e que se suspendem. Agora, numa obra já feita, eventualmente já utilizada, como é que estes conceitos podem ser utilizados? Eu pergunto, portanto, ao Governo se está a pensar em, junto das câmaras e das autarquias, fazer um esforço para eliminar todos os conceitos urbanísticos, todos os conceitos subjetivos das normas urbanísticas, porque de facto podem criar enormes problemas. A segunda questão que eu gostava também de perguntar é que parece-me que não há prazo.
Não, já não vai perguntar, Sra. Deputada, porque já não tem tempo para colocar a segunda questão. É a vez do Chega, Sra. Deputada Patrícia Carvalho.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, é bem conhecido o problema na circulação de comboios da Fertagus e, apesar da Fertagus já ter aumentado a oferta de comboios, a verdade é que continua a existir queixas por parte dos utentes de sobrelotação. O que eu queria lhe perguntar muito diretamente é se o Governo está a estudar, juntamente com a Fertagus, uma solução para resolver em definitivo esta questão e se, nesta fase, já tem alguma ideia de qual é que poderá ser a melhor forma de o fazer. Depois, sobre a ponte 25 de Abril, Em média, quem atravessa a ponte todos os dias, ao fim de um ano, paga cerca de 500 euros em portagens. Isto trata-se de uma injustiça social para quem mora na margem sul, que tem que, na prática, tem que pagar para vir para Lisboa trabalhar, mas ao mesmo tempo cria um enorme problema às empresas, nomeadamente as pequenas e médias empresas que estão sediadas em Almada e na margem sul, porque ficam em desvantagem competitiva, tendo em conta os custos que têm para atravessar a ponte. E por isso o que eu lhe queria perguntar, Sr. Ministro, é se o Governo está finalmente disponível para se comprometer com a abolição, ainda que progressiva, das portagens na ponte 25 de Abril. E depois também perguntar-lhe, e uma vez que estima-se que cerca de 25% do tráfego da ponte esteja ligado ao eixo Oeiras-Cascais, quando é que o Governo poderá dar em definitivo uma solução para quem mora na margem sul e trabalha nos concelhos de Oeiras, Cascais e concelhos vizinhos, para resolver a questão do tráfego que se acumula cada vez mais na ponte 25 de Abril. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pelo Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado Armando Mourisco. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, os concelhos de Sinfães e Rezende, nos limites do Distrito de Viseu, com o Porto e Aveiro, ainda padecem de acessos rodoviários deficitários. As estradas nacionais, além de muito curvilíneas, apresentam-se em mau estado de conservação e as ligações a via estruturantes não existem. Na resolução do Conselho de Ministros número 69/2025, que determina a execução de estudos e concretização de projetos rodoviários prioritários, nada consta para estes dois concelhos. Entretanto, a poucos quilómetros de Sinfães, decorrem as obras da variante à Estrada Nacional 211, o Governo lançou a concurso da conclusão da Estrada Nacional 222 à A32, e a primeira fase do IC35 está concluída. Apesar de não integrarem território de Sinfães, são fundamentais para o Conselho. Perante isto, pergunto, Sr. Ministro. Primeiro, está previsto algum investimento para a requalificação da Estrada Nacional 222 entre os limites de Sinfães e Rezende? Para a requalificação da Estrada Nacional 225 entre os limites de Sinfães e Arouca? E para a requalificação da Estrada Nacional 321 entre os limites de Sinfães e Castro Daire, atravessando a Serra de Montemuro? Segundo, para quando o início da segunda fase da ligação da Ponte da Ermida entre Rezende e Baião e a segunda fase do IC35? Qual é o ponto de situação à data? E por fim, Sr. Ministro, em nome da coesão social e territorial e de respeito pelo interior, deixe-me que lhe faça duas propostas. Que o Sr. Ministro ordene o estudo da construção da continuidade da requalificação da Estrada Nacional 222 de Castelo de Paiva ao limite de Sinfães, como forma de ligação mais rápida à A32, e em segundo, que Vossa Excelência ordene para que a variante à Estrada Nacional, para que da variante à Estrada Nacional 211 em execução e até à barragem do Carrapatel, se requalifiquem as vias existentes como forma de aproximar Sinfães à A4. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estava aqui o Sr. Ministro a manifestar a dificuldade que estão a ter os membros do Governo em tomar nota de todas as questões, porque isto, de um lado, temos os seus deputados limitados pelo tempo e, portanto, querem colocar o número de questões que entendem relevantes no espaço de tempo que lhes é atribuído. E, por outro lado, a dificuldade do Governo em tomar nota de uma bateria completa de questões não é um problema novo. Antes, pelo contrário, é o problema que existe neste modelo de funcionamento da segunda ronda, que às vezes é um bocado ingrato e até inconsequente, mas vamos cumpri-lo. Agora, para colocar as questões, o Governo também tem muito tempo correspondente para responder. A questão é tomar nota das perguntas todas, mas pronto. Vamos fazer todos o nosso melhor, que é isso que somos obrigados. Acho eu. Agora é o Grupo Parlamentar do PSD, é o Sr. Deputado Bruno Faria.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, caro Sr. Ministro, hoje podemos falar sim em obras concretas, projetos e execuções. O setor ferroviário em Portugal atravessa hoje uma fase decisiva e, como o Sr. Ministro bem anunciou, modernização, digitalização, mais de 500 mil passes para os utilizadores. Este sim é um resultado de uma mobilidade mais sustentável, de uma aposta do Governo, mas também em paralelo vemos todos os avanços na abertura da linha da Beira Alta, no lançamento do primeiro troço de alta velocidade Porto-Lisboa, que sim vai ligar Porto a Lisboa em pouco mais de uma hora, integrar Portugal nas redes transeuropeias de transporte e aproximar Espanha da Europa. Neste assunto, duas questões. conseguimos garantir que a rede ferroviária acompanha este aumento da procura do passo ferroviário verde e se, na alta velocidade, decorre todos os projetos dentro dos prazos já estipulados pelo Governo. Referente agora também ao meu distrito, que é Viseu, duas importantes obras, IP3, esta obra que estes últimos 8 anos do Partido Socialista deixavam-nos no esquecimento, não nos deixavam projeto, não nos deixavam obra, inventavam-nos o que é que seria uma espécie, uma duplicação, que não seria bem uma autoestrada, agora conseguimos ver que o é, mas que falta-nos perceber qual é que será a solução de Santa Combadão a Coimbra. Percebo também que não existiu o projeto deixado pelo Partido Socialista, o que é que nos pode dizer em relação a isto? Norte do Distrito, IC26, uma importante via em tudo o que tem a ver com a economia da parte do Douro, que responde não só ao Distrito de Viseu, mas também ao Distrito da Guarda, o que é que nos pode dizer, sendo que é uma obra que já passou numa resolução do Conselho de Ministros, mas que estamos há 20 anos à espera desta obra, o que é que também me pode dizer a isto? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Do Chega, o Sr. Deputado Rui Cardoso.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados. A região do Alentejo é, de todas as regiões da Europa, aquela que maiores taxas de sinistralidade rodoviária registra e maior número de mortes na estrada por milhões de habitantes. E estes dados evidenciam-se em grande medida devido aos graves problemas que a rede viária atravessa. Falamos em bermas degradadas ou inexistentes, falamos em buracos atrás de buracos, falta de manutenção e sítios onde as raízes das árvores façam com que a nossa condução pareça uma autêntica montanha-russa. Isto não pode acontecer, sobretudo se atendermos ao facto de quando passamos a fronteira para a Espanha, em Ficalho, em Barrancos, em Mourão, parece que entramos noutro mundo, outra realidade. Porque as estradas são extraordinárias e aqui estão cheias de buracos. Isto não faz sentido nenhum, porque também estamos a falar de regiões periféricas, com baixa densidade populacional, mas que têm uma rede viária completamente distinta da nossa. Mas o cúmulo de tudo foi o que eu passei esta semana, quando vinha de Alcácer do Sal para a Vila das Alcáçovas, uma terra que trago no coração e que prometi defender aqui na Assembleia da República. Encontrei na Estrada de Santa Catarina uma placa que diz "Pisa em mau estado", que é uma coisa mesmo à portuguesa. Não arranjamos a estrada, mas pomos uma placa a dizer "piso em mau estado". É uma coisa que não se compreende nem se admite. E, portanto, aquilo que eu gostava de perguntar ao Sr. Ministro, relativamente ao Conselho de Viana do Alentejo, é o que é que está pensado fazer para melhorar a rede viária. Porque os portugueses lá em casa, as pessoas que passam por estas estradas todos os dias, sabem bem que se houvesse alguém influente, se houvesse políticos com montes alentejanos nessa zona, as estradas há muito já estavam arranjadas. Isso é que nós não podemos admitir.
Muito bem, Sr. Deputado. Do Partido Socialista, a Sra. Deputada Sofia Pereira.
Bem, Sr. Presidente, Sr. Ministro, chamar moderada a uma renda de 2.300 euros é injusto para quem trabalha. Professores, enfermeiros, polícias, jovens licenciados, nenhum deles pode pagar isto. O que é que o Governo chama a moderado? As famílias portuguesas chamam impossível, Sr. Ministro. E, portanto, deixe-me perguntar-lhe em que país é que o Sr. Ministro vive. É que isto é relevante para a nossa discussão. Porque assumir, como o Sr. Ministro assumiu, que a maioria dos agregados recebe 5.700 euros e que desta forma estamos perante uma medida brilhante, parece estar mesmo a falar de outro país. E, portanto, pergunto-lhe, sabe qual é que é a percentagem de famílias portuguesas que ganham mais de 2.800 euros por mês líquidos? 6%, Sr. Ministro. O Governo, mais uma vez, não pretende dar a mão aos inquilinos. Baixam o IRS aos senhorios, isentam o IMI adicional. Isto até podia ser, de facto, positivo, caso permitisse baixar, efetivamente, as rendas a preços acessíveis. Mas qual é que é a resposta do seu Governo? Permitir alívios fiscais a senhorios que não só não baixarão as rendas para ter benefícios fiscais, como agora poderão aumentar as rendas e permitir benefícios fiscais. E é algo extraordinário, não só vive num país de bolha, como a maioria dos portugueses vai pagar os benefícios da maioria dos senhorios, que agora terão mais justificações para aumentar as rendas para 2.300 euros. E, portanto, pergunto-lhe onde é que estão as medidas das casas para preços comportáveis, para salários portugueses, para os jovens que não conseguem arranjar uma casa no ensino superior, para os jovens que têm que adiar ter filhos para poderem pagar a sua casa. Portanto, Sr. Ministro, pode garantir que esta nova fórmula de renda moderada, como lhe chama, não vai empurrar os senhorios a encostar as rendas aos tetos de 2.300 euros? Pode garantir que não está a normalizar valores especulativos como se fossem aceitáveis? E, portanto, permita-me dizer-lhe que estas medidas não resolvem nada, são apenas cosméticos fiscais, um alívio para quem especula, não para quem precisa efetivamente viver. E a verdade é clara, Portugal continua a ser um parque público de habitação digno do seu nome e as rendas continuam a subir sem salários dignos. E, por fim, perante a emergência nacional de habitação, perante o aumento desenfreado dos preços desde que tomou posse, consegue garantir que o seu mandato...
Obrigado,
ou consegue assumir que o seu mandato não é um falhanço?
Já terminou o seu tempo, vamos moderar um bocadinho as conversas laterais, senhores deputados, senhoras deputadas, senhores deputados, vamos moderar um bocadinho as conversas laterais também, por causa do ruído, e segue-se a senhora deputada Vânia Jesus, do PSD. Faz favor, senhor deputado.
Obrigada, senhor Presidente, senhor Ministro, senhoras e senhores secretários de Estado. Minha primeira questão, senhor Ministro, tem a ver com o subsídio de mobilidade entre as regiões autónomas e o continente. E sabemos que há um decreto-lei aprovado pelo Governo e eu gostaria de questionar o senhor Ministro se efetivamente o que é que está a ser feito, se estão a avançar com a plataforma digital de gestão única do subsídio social de mobilidade de forma a executar o que está expresso em lei. E digo isto porque a semana passada tivemos neste Parlamento um deputado único da JPP a recomendar a criação de um fundo financeiro através de uma entidade bancária como solução para colocar fim aos adiantamentos. A iniciativa foi reprovada, mas publicamente o partido JPP tem passado na opinião pública como se tivesse apresentado uma solução imediata, como se amanhã já os residentes das regiões autónomas pudessem ter efetivamente a pagar só o valor líquido das viagens. Isto não é verdade, até porque o partido JPP aquilo que apresentou não foi uma alteração à lei e sem força vinculativa a verdade é que concordará comigo aquilo que está previsto na atual lei não alteraria em nada e portanto a minha questão é perceber o que é que está a ser feito. Outra questão, privatização da TAP. Temos decreto-lei aprovado, o caderno de encargos da venda publicado. E preocupa-me não ter visto acotelado critérios de seleção mais vinculativos no que respeita à promoção e crescimento da TAP nas plataformas estratégias Madeira-Açores e também à diáspora e PALOP. E digo isto, Sr. Ministro, porque ao longo dos últimos anos a TAP tem tido uma gestão errónea no que se refere à quantidade e qualidade do serviço prestado na região e, portanto, a minha questão é se há garantia de que a TAP assegurará rotas estáveis, frequências adequadas durante todo o ano, a preços justos, de forma a garantir e cumprir a sua missão de serviço público na mobilidade, no turismo e na
Muito
economia
obrigado,
regional.
Obrigado, senhora deputada. E agora vai intervir pelo Chega, o senhor deputado Jorge Galveias.
Obrigado,
Jorge Galveias, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Évora será a capital europeia da cultura em 2027 e a construção do Hospital Central do Alentejo é uma das promessas dos governos PS e PSD. Mas existem problemas com as infraestruturas e acessibilidades, com as várias discórdias entre o Governo e a Câmara Municipal de Évora. Pergunto em que ponto está toda esta situação. Em relação à ligação ferroviária Évora-Lisboa, do comboio Intercidades, a última composição parte de Lisboa por volta das 19 horas, penalizando quem trabalha ou estuda em Lisboa ou Évora e precisa voltar a casa ao final da tarde ou início da noite. Equaciona resolver este assunto que tanto prejudica os évorenses? Se sim, como? O ramal Setil Vendas Novas, com perto de 70 km de extensão e liga a linha do Norte à linha do Alentejo, é utilizado atualmente apenas para transporte de mercadorias. Não considera que a reativação do transporte de passageiros seria uma oportunidade de mobilidade regional, coesão territorial e desenvolvimento económico? E, por fim, a ligação da A6 à A23, reforçando o eixo Castelo Branco-Porto Alegre-Évora, que é uma promessa já com barbas. Está esta obra nos projetos do Governo? Muito obrigado.
Terminou, Sr. Deputado. Agora é a vez do Partido Socialista, o Sr. Deputado José Carlos Barbosa. Tem 2 minutos, Sr. Deputado. Faz favor.
Bem, boa tarde, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, caros colegas deputados. A notícia do dia foi lançada aqui pelo Sr. Ministro, que vai lançar subcanções da CP, ou seja, vai partir a CP aos bocados. Eu pergunto-lhe, Sr. Ministro, se aquela CP que o senhor falava numa das audições de profissionais ultracompetentes, cheio de gente capaz, se o Sr. Ministro mudou de opinião. E se já agora que vai subconcessionar, pergunto-lhe qual é o estudo que se baseou para fazer a subconcessão. E também, por último, já são várias perguntas, pergunto-lhe se os comboios pagos pelo Estado vão ser doados às concessões. Ou seja, se esta grande compra de comboios, de 117 comboios, pagos com dinheiros públicos, pagos com fundos públicos, vai ser doada a alguma empresa privada que por aí paira. Depois perguntar-lhe, Sr. Ministro, isto é uma corrida contra o tempo. Nós em 2033, segundo os planos da DP, e agora, segundo o Governo, tudo o que é planeado é cumprido rigorosamente, vamos ver se isso será verdade. Em 2033 temos a linha de alta velocidade aberta, ainda não lançámos a compra de comboios de alta velocidade. Eu pergunto-lhe, Sr. Ministro, quando é que vai lançar a compra de comboios? É que se acontecer, como aconteceu com o 117, e o Sr. Ministro até pode dizer que a culpa será do Governo anterior, sabe que não é, sabe que há problemas de litigância, e esses problemas de litigância demoraram a ser resolvidos mais de 3 anos. E se acontecer o mesmo com os comboios de alta velocidade, e acontece em quase todas as suas congéneres europeias, ou seja, sempre que é lançado um concurso há litigâncias, isso vai atrasar. Por isso pergunto-lhe quando é que vai lançar o concurso. Por último, quero perguntar-lhe se mudou de ideias em relação à Barca d'Alba. O estudo da CDRN é claro, os benefícios económicos são cerca de 84 milhões, o investimento são 75 milhões. O Sr. Ministro disse há meses atrás, talvez em abril, não sei precisar, que a linha a abertura até Barca d'Alba não era uma prioridade, mas já recentemente, na Régua, disse que se calhar ia abrir. Pergunto-lhe o que é que vai fazer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A vez do Sr. Deputado do Partido Social Democrata, o Sr. Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Ministro, Sras. E Srs. Secretário de Estado. Sr. Ministro, este Governo atuou naquilo que eram os problemas que o modelo de subsídio social de mobilidade aérea com os Açores existiam, fez o controlo da fraude, baixou as tarifas e tem o compromisso da implementação de uma plataforma que permita que os açorianos acedam às passagens aéreas sem terem o problema do desembolso. E a sua vinda aqui face àquilo que foi a transição do ciclo legislativo que as eleições introduziram, impõe-se saber o ponto de situação desta plataforma, porque ela é de mais importante para a mobilidade dos açorianos. Uma outra questão de interligação prende-se com o projeto do Cabo Submarino CAM, Continente, Açores e Madeira. Sabemos que está a decorrer o projeto e pedia-lhe, por favor, a atualização do ponto de situação deste projeto, porque ele tem uma importância absolutamente crucial na ligação dos Açores ao continente e à Madeira e é fundamental prever a substituição dos cabos que já estão, como sabemos, em fim de vida útil. Finalmente, e no mesmo âmbito, o anel interilhas, que liga as ilhas todas por fibra óptica, já esgotou o seu prazo de vida útil, é o único meio de comunicações eletrónicas que interliga as ilhas e é crucial para nós a sua substituição e também modernização, uma vez que queremos velocidades de acesso e garantias de fiabilidade acrescidas. E pergunto-lhe também, em relação a este projeto do anel interilhas, qual é o ponto de situação, qual é a previsão, porque são projetos absolutamente vitais para os Açores e para a conectividade dos açorianos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo Chega, Sr. Deputado Raul Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. A Metrobus foi apresentada aos portuenses como sendo uma solução moderna de mobilidade para a zona ocidental. Prometia ligar e melhorar, reduzir os congestionamentos, promover transportes suaves e dar prioridade aos modos não automóveis. Mas com o passar do tempo, esse projeto parece ter se tornado uma fonte de desilusão. Há atrasos repetidos na entrega dos autocarros a hidrogênio, embora as obras no corredor da Avenida Boa Vista estejam já praticamente concluídas e prontas há muito. Há também reclamações públicas quanto à transparência, falta de um cronograma fiável para a operação do Metrobus, assim como para o abastecimento de hidrogênio verde, cuja estação de produção ainda não está pronta. Dito isto, Sr. Ministro, fica claro que muita da confiança inicialmente foi perdida. É compreensível que haja incertezas, mas os cidadãos exigem clareza, compromisso firme e responsabilidade. Sr. Ministro, tendo em conta os atrasos acumulados, as discrepâncias entre o que foi prometido e o que está preparado, especialmente no que toca à chegada dos autocarros adequados, ao abastecimento de hidrogênio, à entrega formal das obras e às objeções quanto à destruição das ciclovias, árvores e à perda de espaço pedonal, o Governo aprova formalmente que a segunda fase do Metrobus na Avenida da Boa Vista prossiga conforme o projeto atualmente delineado? E se continuar, quais são os compromissos concretos em termos de prazos, financiamento, autorização ambiental e de trânsito, mitigação dos impactos negativos e, em alternativa, admite-se a possibilidade de suspender ou rever integralmente o projeto no dia em que a nova administração tome posse? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Gostava de expor uma situação concreta que afeta diariamente a freguesia de Lousado, Vila Nova de Famalicão, e que exige uma resposta do Governo antes que os impactos se tornem irreversíveis. Está prevista a construção até 2028 do maior terminal ferroviário da Península Ibérica promovido pela Medway. Este é naturalmente um investimento estratégico para o país e para a economia nacional. No entanto, o estudo de impacto ambiental já estima que, em pleno funcionamento, este terminal irá movimentar cerca de um caminhão por minuto a entrar e a sair das instalações. Ora, este volume de tráfego representa uma pressão sem precedentes sobre a rede viária local. A nova variante, a Nacional 14, recentemente inaugurada, foi um avanço importante, mas corre o risco de se tornar rapidamente insuficiente para escoar este tráfego adicional. Acresce um segundo problema de grande sensibilidade, a Ponta Lagoncinha, que faz a ligação entre Lousado e o Nó da A3 em direção a Santo Tirso. Esta ponte é classificada como um monumento nacional e, apesar disso, é diariamente atravessada por largas centenas de viaturas. Isto compromete a sua conservação patrimonial e, muito especialmente, a segurança dos utilizadores. Assim, Sr. Ministro, deixo-lhe uma questão muito concreta. O que está o Governo a planear nesta matéria e se está o Governo disponível para iniciar com urgência os estudos e o processo necessário à construção de uma nova ponte rodoviária que assegure a ligação entre Lousado e o nó da A3 Santo Tirso de Trofa, a montante da Ponte Lagoncinha, libertando-a e garantindo condições à circulação condigna da população e para os caminhões que virão e o tráfego que virá posteriormente com o terminal da Medway. Muito obrigada. Eu peço antecipadamente também desculpa ao Sr. Ministro e a todos os presentes. Vou ter que me ausentar por uma questão de apanhar o comboio a esta hora. Mas entendi. Irei depois ouvir. Por acaso não é para se ver, por acaso não é, esqueci-me este mês, mas costuma ser. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Pelo PSD, Sra. Deputada Andreia Bernardo.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Durante anos, Portugal ficou preso à indecisão sobre o novo aeroporto. O governo anterior adiou, o governo anterior recuou e o governo anterior deixou um país sem resposta para uma infraestrutura essencial no nosso desenvolvimento. E hoje, com este governo, vemos finalmente uma decisão tomada e um caminho claro, o aeroporto Luís de Camões. Foi uma decisão corajosa que demonstrou que governar é, acima de tudo, assumir responsabilidades e pensar no futuro. Estamos a falar de um projeto de uma dimensão extraordinária e, tal como hoje o Sr. Ministro já aqui referiu nesta audiência, tem uma dimensão de 55 vezes o Parque das Nações que todos nós conhecemos e que pode transformar não só o setor do turismo, mas também a qualidade de vida de quem vive e trabalha na área metropolitana de Lisboa. E assim deixaria uma resposta, uma pergunta muito concreta. O projeto do novo aeroporto de Lisboa encontra-se dentro do calendário e dos prazos previstos, garantindo assim a execução deste grande projeto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Terminou pelo Chega, a Sra. Deputada Patrícia Nascimento.
Muito boa tarde, senhor. Cumprimento o senhor ministro, senhoras e senhores deputados. Venho aqui falar de uma terra de muito trabalho e de um território que espera há muito tempo, há demasiado tempo, na realidade, por mobilidade, o Val de Sousa. Mais concretamente, queria falar aqui do Conselho de Passos de Ferreira, onde a nossa Câmara Municipal ofereceu viagens de avião, mas eu pretendo aqui lutar por uma solução mais concreta e pés na terra. Queria saber e falar aqui da nova linha ferroviária do Vale do Sousa, que liga Valongo, Felgueiras, Paredes, Passos de Ferreira e Lousada e que se integra na rede suburbana do Porto. É um projeto já com estudos de viabilidade técnica e ambiental, já dedicados às infraestruturas de Portugal e, portanto, é um investimento com retorno para a economia regional sobre a forma de produtividade, coesão e, sobretudo, num território que é muito industrial e que soma mais de 400 mil habitantes, que é a região do Tâmega e Sousa. Depende disto a mobilidade cotidiana de dezenas de trabalhadores e milhares de estudantes. E, além disso, poderá haver aqui uma visão também a médio prazo, a possibilidade de estender esta linha até Amarante. Mas, se nem este projeto avança, portanto, não nos adianta estar aqui a pensar mais à frente. E, por isso, questiono diretamente o Governo. Que datas, que fontes de financiamento? Temos um calendário de decisão para esta linha ferroviária do Vale do Sousa? Vai avançar? Vai ser lançada? Portanto, deixo aqui a questão. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Agora, do Partido Socialista, é a Sra. Deputada Catarina Louro. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Senhoras e Sr. Secretário de Estado. Sobre a linha de alta velocidade, um pedido de esclarecimento que urge e que é muito relevante para o Distrito de Leiria. Portanto, foi publicado e assumido o traçado da linha de alta velocidade entre Lisboa e o Porto, que contemplará uma estação intermédia, precisamente entre Leiria e Marinha Grande, respondendo à realidade de dois concelhos altamente industrializados. Em julho passado, foi emitida a declaração de impacto ambiental com decisão favorável condicionado, que validou a criação, precisamente, da nova estação na freguesia de Barosa, concelho de Leiria. Mas nos últimos dias temos assistido a várias notícias, no seguimento de uma posição assumida pela CIM do Médio Tejo, que veio defender uma alternativa e criou, por isso, incerteza junto das populações, dos agentes económicos e das próprias autarquias que se têm vindo a manifestar também nos últimos dias. Estou a referir-me naturalmente a uma proposta que foi desenvolvida por interesses económicos privados, legítimos, mas, de facto, têm vindo a acrescentar aqui algum ruído a esta questão e que foi patrocinado também pela Confederação Empresarial de Portugal, que assume aqui um papel muito relevante. E, portanto, neste sentido, consideramos, e não tendo até agora assistido a nenhuma posição pública do Sr. Ministro, queríamos, de facto, pedir um esclarecimento sobre esta questão, perguntando, de uma forma muito breve, se garante que não haverá qualquer alteração ao traçado já aprovado, se reafirma que Leiria mantém a estação que está prevista e se, de facto, enfatiza e continua a enfatizar que a linha de alta velocidade é uma prioridade também para este Governo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora do PSD, Sr. Deputado José Lago Gonçalves. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, caras e caros deputados. Hoje, Sr. Ministro, venho-lhe falar do Alto Minho, venho-lhe falar do distrito de Viana do Castelo, um distrito onde este Governo da AD e o Ministério que lidera já teve a oportunidade de agir na área da habitação, com acordos firmados e obras consignadas, destinadas à construção e reabilitação da habitação no setor social. Mas há aqui uma questão que tenho que lhe colocar, e, Sr. Ministro, o Alto Minho continua a aguardar pela concretização de duas ligações fundamentais para a sua coesão territorial e competitividade económica. A ligação da A27 à fronteira da Madalena, em Ponte da Barca, e o prolongamento da A28 até Monção. Estas ligações não são ideias novas, nem prioridades inventadas hoje, estão inscritas no Plano Rodoviário Nacional de 2000, foram reiteradas em diversos estudos e foram sucessivamente identificadas como estruturantes para a mobilidade no nosso distrito. Mas também são investimentos de enorme valor económico e social para a região e, sem considerar os ganhos diretos e intangíveis, que tornam estas opções estratégicas e transformadoras para a vida de cada um dos que lá vive, passa ou trabalha. Mas a verdade, Sr. Ministro, é que passados largos anos e 8 anos de governação socialista, o Partido Socialista, nesta matéria, não mexeu uma palha. E os projetos não avançaram um único centímetro. Portanto, Sr. Ministro, bem sei que o mundo não se faz num dia, mas considerando que estes investimentos são estruturantes para as populações de Monção e de Melgaço, e de Arcos do Valdevez e de Ponte da Barca, gostaria de saber se partilha esta minha preocupação, que é a preocupação também de milhares de pessoas. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado do Chega. É o Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento ao Sr. Ministro, ao Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, hoje chegou-nos aqui a falar da linha de alta velocidade Lisboa-Porto e dizer-nos que estava tudo bem encaminhado. O que é certo é que a notícia em Portugal, principalmente a Norte, Lisboa, Santarém e Leiria, tem sido, é o desvio do traçado, Sr. Ministro. Tem sido, todos os órgãos de comunicação social a noticiaram, nos últimos dias, todos os órgãos de comunicação social noticiaram este desvio. Há duas intermunicipais, Santarém e Leiria, preocupadas com o assunto. As associações comerciais, industriais, todas preocupadas com o assunto. E o Sr. Ministro está a sorrir. Eu não levo mal que esteja a sorrir. O problema aqui é que eu estou preocupado com o Distrito de Leiria, com o Distrito de Santarém, e fomos desafiados, até os candidatos à Câmara de Leiria, fomos desafiados a que nos uníssemos para procurar respostas do Governo. Ora, o Sr. Ministro não vejo que esteja preocupado, o que é certo é que tem sido a notícia nacional. Temos certo que o Sr. Presidente da Distrital do PSD, o deputado Hugo Oliveira, vem-nos dito que não há desvio traçado. Mas também temos o Presidente da Intermunicipal de Leiria a dizer que nos temos que unir porque o Governo, afinal, não disse nada. Durante 6 dias, Sr. Ministro, hoje, não perca a oportunidade de nos esclarecer, por favor, porque os portugueses estão intranquilos. Dizer-lhe o seguinte, Sr. Ministro, quando falou aqui no 5G, em todo o território nacional, olha, eu estou mesmo muito preocupado, o Sr. Ministro não está bem a ver a realidade nacional. É como diz o deputado Castelo Branco, de Leiria, do interior. Tomáramos nós, TGPRS, cobertura total nacional. Dizer mais, Sr. Ministro, há 8 e há 36, o Sr. Ministro conhece bem Leiria, são portagens com cerca de 16 km que fazem falta ser isentas, que fazem falta ser isentas urgentemente. São portagens com 16 km de troço, como disse, e que a mobilidade urbana neste momento em Leiria está em colapso, está um caos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, agora é a vez do PS e do Sr. Deputado Frederico Francisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Não quero que o Sr. Ministro fique assoberbado com o elencar de várias linhas e de vários projetos. É óbvio que toda a gente percebe que o objetivo não era que o Sr. Ministro respondesse aqui uma a uma, era simplesmente exemplificar que há muitos e vários exemplos de projetos que estão atrasados face ao planeamento que existia anteriormente. Mas eu agora vou-lhe falar só de uma única linha. A linha do Voga, que está moribunda há várias décadas, o serviço é pouco e é mau. Em 2013 esteve inclusive previsto o encerramento total desta linha, que acabou por só encerrar o seu troço central entre a Oliveira das Meias e Cernada do Voga. Mas apesar de um serviço que é objetivamente uma vergonha, a linha do Voga continua a transportar mais de 600 mil passageiros por ano, o que é suficiente para mostrar o potencial que teria com um serviço decente. Os governos do PS incluíram a modernização e eletrificação desta linha no PNI 2030 e as obras começaram. Inclusive começaram no troço central e o troço central está hoje renovado. E eu não consigo entender porque é que o serviço de passageiros não foi reposto no troço central da linha do Voga. Porque, entretanto, o Sr. Ministro e o Sr. Secretário de Estado vieram anunciar estudos para a conversão desta linha em bitola ibérica. Ora, eu fui recuperar uma apresentação que foi feita em 2022 ao Ministro que então ocupava o cargo, foi feita pelos técnicos da IP, e a linha do Voga tem, isto é título de curiosidade, mas permite exemplificar o que eu quero dizer, a linha do Voga tem 303 curvas, das quais 222, mais 2/3, tem um raio inferior a 200 metros, o que significa que não se pode circular a mais de 50 km por hora. O significado disto é que mudar a bitola da linha do Voga, na prática, equivale a construir uma linha inteiramente nova. E parece-me virtualmente impossível que haja qualquer estudo que chegue a uma conclusão diferente. E, portanto, a minha pergunta é, porquê é que o Sr. Ministro escolhe criar expectativas de uma mudança milagrosa, mas que dificilmente vai acontecer curto, médio prazo, porque é uma coisa que custa centenas ou milhares de milhões de euros, quando tem perante si e pode implementar quase de imediato uma melhoria mais modesta, mas imediata. Muito obrigado.
Segue-se do PST, o Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, eu vinha com duas posições, uma de elogio e outra de incentivo. Elogio porque acho que vale a pena nós fazermos um balanço daquilo que tem sido o seu trabalho em relação à região autónoma da Madeira. E acho que o Sr. Ministro tem todo o sentido de ter orgulho naquilo que tem feito na região autónoma da Madeira, porque num ano e meio fez muito mais do que o Partido Socialista em 8 anos. Isto é bom que seja referenciado, ainda por cima, aqui com a presença de um ex-secretário de Estado desta área, é bom que se faça esta conclusão. O Partido Social Democrata, em ano e meio, fez mais que o Partido Socialista, em 8 anos. Eu posso dar os exemplos que eles parece que não se recordam. As tarifas baixaram na região autónoma da Madeira. O Estado prometia, nunca cumpriu. Temos o bilhete corrido que foi aumentado até o valor para o Porto Santo. Outra questão que era uma vergonha nacional, que era a questão dos radares. O Partido Socialista empurrou todos os anos a questão dos radares. Finalmente, o senhor chegou ao Ministério, já temos os radares a funcionar. Portanto, senhor Ministro, isto para lhe dizer que não há dúvida que tem feito um trabalho impecável em relação à região autónoma da Madeira. Há, no entanto, a questão do subsídio de mobilidade e da plataforma que o seu governo vai criar. É uma boa sugestão, é uma boa solução, mas que seja transitória, Sr. Ministro, porque o ideal é aquilo que nós já defendemos há muitos anos, que os madeirenses e os portosantenses só paguem aquilo que têm a pagar, que é a tarifa de residente ou a tarifa de estudante, e que não tenham que adiantar dinheiro nenhum ao Estado. Sei que a plataforma vai desburocratizar bastante todo o sistema, mas não é suficiente. Mas sei também que o Sr. Ministro tem essa consciência e esta é uma questão para sejar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A determinado ponto não se ouviu praticamente nada, procurei ajudá-lo, mas não foi possível. Agora vamos ao Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Carlos Barbosa. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu venho neste momento ler aqui uma carta que me fizeram chegar e daquilo que eu olho é uma ilha no nosso território nacional, não sendo uma ilha na ascensão da palavra. Em 1989, entre o Estado português e o município de Celourique de Basto, do distrito de Braga, foi assinado um protocolo com contrapartidas à ativação da linha do Tâmega, uma linha de caminho de ferro que fazia a ligação entre Amarante, Arco de Baúlho, neste caso Cabeceiras de Basto, e que tinha paragens em várias estações do Conselho de Celourique. Segundo esse protocolo, o Estado obrigou-se a retificar a Estrada Nacional 101.4, que faz a ligação entre Celourique de Basto e Felgueiras, que são cerca de 20 km, e fazer a variante do Tâmega desde Amarante até o Arco de Baúlho, cujo troço passa por Celourique de Basto. Passaram-se 36 anos e na Estrada Nacional 101.4 nada foi feito. Esta estrada está com um piso tão sinuoso quanto miserável, enquanto a variante do Tâmega falta concluir o segundo torço para fazer o último. Ou seja, em 36 anos o Estado não cumpriu com quase nada a que se obrigou. Entretanto, em Felgueiras vai ser inauguradas as variantes acessos A42, A4 e A11. Que vai até à zona industrial de Cabeça da Porca. Esta zona industrial dista uns escassos 3 km do limite territorial de Celourique de Basto. Se esta estrada continuasse nesses 3 km, Celourique ganharia a retificação da Estrada Nacional 101.4 e na sua parte mais difícil ficaria ligado à A42, A4 e A11. Isto não é mais do que pôr o Estado a cumprir um protocolado com o município de Celourique de Basto em 1989. A pergunta é esta: por que razão o Estado em 36 anos não cumpriu com o acordo e o que é que falta fazer? Estamos a falar de uns míseros 3 km que seriam de extrema importância para o desenvolvimento deste concelho. Por outro lado, para terminar, há a A7 que liga a Póvoa de Barzim a Chaves pela A4, por Vila Real, atravessa o concelho de Celourique de Basto e na sua extensão.
É
no entanto, falta fazer também a ligação
Partido
a Celourique.
Margarida obrigado, Afonso. Sr. Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Margarida Afonso, do Partido Socialista, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhores e senhoras deputados, cumprimentar na... Não está? Pronto, desculpem. Já se ouve? Já?
Melhor.
Pronto. Cumprimentar naturalmente o Sr. Ministro e demais membros do Governo. O que vos trago aqui hoje é um assunto respeitante ao distrito de Setúbal, concretamente ao concelho de Sesimbra. Trago a esta audição a construção da variante do Porto de Abrigo de Sesimbra, uma obra esperada e fundamental para o concelho e para o distrito de Setúbal. O Porto de Sesimbra é, como todos aqui sabemos, um dos principais portos de pesca do país, mas continua sem uma ligação rodoviária segura e rápida. Sabemos que em 2023, quando ainda do governo do Partido Socialista, foi feita uma pergunta parlamentar e o governo respondeu a essa mesma pergunta, tendo dito que sim, que tinham feito um estudo e tinham uma proposta para construírem essa mesma variante. No entanto, essa proposta não avançou, foi chumbada em sede de avaliação de impacto ambiental por atravessar a zona de elevada sensibilidade paisagística abrangida pelo plano de ordenamento da orla costeira Sintra-Sado. Agora, a questão é que recentemente, e agora a propósito da campanha autárquica, em debate público, a senhora candidata à Câmara Municipal de Sesimbra, pela coligação PSD-CDS, terá dito que já houve reuniões com o Governo a este propósito e que sim, que as infraestruturas de Portugal já têm o projeto desenvolvido. Foi público, foi dito, e é por isso que aqui trago exatamente esta questão. Pergunto aos senhores membros do Governo se confirmam que aconteceu esta reunião, se pensa o Governo retomar este processo e se, em caso de avançarem, qual é que é o calendário e o traçado.
Deputada, estamos quase a terminar esta ronda, mas antes de terminar, pelo PSD, Sr. Deputado Ricardo Carlos. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, eu venho-vos trazer aqui algumas preocupações do Conselho de Tomar, da região do Médio Tejo e do Distrito de Santarém. A linha do Norte e o ramal de Tomar são fundamentais para aquilo que é o movimento de pessoas e mercadorias para toda a região. E nesse sentido é fundamental que com o investimento do TGV, a linha do Norte e o ramal de Tomar não sofram desinvestimentos e continuem a ter o potencial que merecem e continuam a ser uma linha fundamental, por exemplo, para aqueles que são os movimentos pendulares diários para a área metropolitana de Lisboa e não só. Assim como um maior aproveitamento daquilo que é o Porto Seco dos Riachos, no Conselho de Torres Novas, que pode permitir que este se torne um entreposto ainda mais importante de mercadorias na região centro do país. E neste sentido questiono, Sr. Ministro, se efetivamente é plano do Governo que o ramal de Tomar e a linha do Norte continuem a ter investimentos, apesar do investimento TGV, que a meu ver e a nosso ver não tem nenhuma conexão. Portanto, esse investimento deverá continuar a acontecer. E por último, qual é que é o ponto de situação da conclusão da A13 entre Vila Nova da Barquinha e Almeirim, que penso que talvez esteja integrado naquilo que é o plano do aeroporto, mas perceber se há alguma novidade relativamente ao assunto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carlos Barbosa, eu agradeço a sinalética porque eu muitas vezes engano-me, é verdade. Às vezes extraio-me e passo, mas desta vez já está tudo bem. Portanto, PS, Partido Social Democrata. Agora, o Sr. Deputado João Neto do Chega. Eu tenho aqui João Neto. É a Cunha. Sr. Deputado, é que escolhe o seu nome parlamentar. João Ribeiro. Sr. Deputado João Ribeiro, faz favor, então.
É neto de Ribeiro. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Ministro. Viajamos agora até Castelo Branco, mais concretamente a Oleiros, onde sei que esteve recentemente, e vamos fazer aqui referência à Nacional 238, que penso que está bem dentro do tema. Concretamente, entre Oleiros e o Alto da Foz Giraldo, se vamos fazer o que estamos a fazer na mesma estrada entre a Sertã e Ferreira do Zêzere, a derreter 4 milhões para contenção de taludes, em vez de recuperar a estrada como deve ser. Pergunta concreta, vamos recuperar a estrada como deve ser ou vamos só fazer contenção de taludes? Segunda pergunta, IC8, uma estrada onde há acidentes quase diariamente e mortes quase todos os meses. Vamos ter o IC8 em traçado da autoestrada? Se sim, quando? Um bocadinho mais para o litoral. IC8, a primeira IC8. IC31, a ligar Castelo Branco às Tramas de Monfortinho. Quando é que vamos ter em traçado a autoestrada e o traçado completo? E por último, e não menos importante, a ponte sobre o Tejo, mas a primeira ponte sobre o Tejo que temos, que é a ponte de Vila Velha de Roda, onde as portas rodam, recentemente com um problema, e bem, porque foi detectado um problema, está cortado ao trânsito acima de 3.500 quilos. Eu fiquei assustado quando vi aquelas vigas espetadas na estrada a dizer que proibia 3.500 quilos, aquilo está lá para ficar. A pergunta é, vamos ter uma solução para aquela ponte? Vamos ter uma ponte nova? Ou a ligação de Vila Velha de Rodão a Nisa vai ficar completamente esquecida e, entretanto, os ligeiros já podem passar e vamos deixar de ter aquela ponte? Obrigado.
Terminou, Sr. Deputado. E então, pelo Partido Socialista, a Sra. Deputada Irene Costa. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada.
Irene Costa.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, senhoras e senhores secretários de Estado. Permitam-me começar por lhe falar de dois assuntos que são fundamentais no desenvolvimento de qualquer território: habitação e mobilidade. E neste contexto, falar-lhes de Vizela. Vizela é um concelho em crescimento, um concelho jovem, dinâmico, com um tecido empresarial que contribui de forma muito relevante e muito significativa para a economia da região. E no tema da habitação, Vizela tem definido uma estratégia local de habitação para executar 120 fogos. 50 destes fogos já foram construídos, já foram entregues. Os restantes estão prontos para avançar, com contratos preparados, condições para dar resposta às famílias. Mas, Sr. Ministro, desde que este Governo tomou posse, nenhum novo acordo foi assinado. Portanto, isso impede a continuação deste trabalho que já estava em marcha e que é absolutamente necessário para responder a estas necessidades. Portanto, a minha pergunta é clara: quando é que o Governo prevê retomar estes acordos e, mais do que isso, qual é a estratégia que o Governo pretende seguir para assegurar aos vizelenses o acesso à habitação digna e acessível e continuar o plano que estava então em marcha? Passando agora à mobilidade, falar do acesso de Vizela à autoestrada. Recordo que Vizela é o único concelho do país de alta densidade populacional que é atravessado pela autoestrada, que tem indicação de saída para o concelho de Vizela, mas que na verdade não tem acessos no próprio concelho. Portanto, recordo também que quando o Sr. Primeiro-Ministro visitou o concelho e no contacto direto com o território e com a população, reconheceu publicamente a importância desta obra, reconheceu que se trata de uma ligação fundamental e, nas palavras do Sr. Primeiro-Ministro, um projeto que tinha que sair na gaveta. A questão que lhe coloco, Sr. Ministro, é, portanto, qual é o compromisso concreto do Governo para garantir que este acesso se concretize? Muito obrigada.
Muito bem, Sra. Deputada Irene Costa. E para terminar esta ronda do PSD, Sra. Deputada Ana Isabel Ferreira. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado e Srs. Deputados. Só para ficar esclarecida, eu não sou candidata a nenhuma Câmara, mas sou de facto preocupada com as minhas gentes e com o meu território. E então vou fazer aqui uma pergunta que tem a ver com uma situação que já ocorre já há muitos anos e que impacta diretamente na mobilidade do concelho de Amarante. E que tem a ver com a situação da possibilidade de criar uma saída e uma entrada para a autoestrada, para a A4, que impacta na mobilidade de Amarante, das freguesias, de algumas freguesias do concelho de Amarante e inclusive nos concelhos limítrofes. Esta é uma situação que já está a ser discutida desde 2008, é uma situação que nos traz alguns constrangimentos, bastantes constrangimentos para entidades, para empresários e para centenas de pessoas que têm que se deslocar mais de meia hora por estradas nacionais para entrarem ou para saírem da zona das freguesias limítrofes daquele concelho. Por isso é uma situação importante, extremamente importante para a mobilidade do nosso concelho e agradecia uma resposta. Obrigada.
Muito bem, Sra. Deputada. Muito obrigado. Srs. Deputados, terminamos a ronda de perguntas. Dá 66 minutos, o número... Claro que alguns dos seus deputados foram mais poupados e, portanto, não gastaram os 2 minutos, mas poucos. Mas vamos contar os 66 minutos, porque é isso que está previsto. E agora é a vez do Governo responder às múltiplas perguntas que foram colocadas. Começa o Sr. Secretário de Estado. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, e arrancando diretamente com o deputado Francisco Velinha Lopes, do PSD, sobre Humberto Delgado, vamos inaugurar o T2 e as obras no T2 ainda no mês de outubro deste ano, e tudo o resto está a avançar conforme planeado. Vamos ter obras no Curbside, que terminam em 2026, vamos ter o Pier Sul, que terminará em 2028, temos uma proposta para as obrigações específicas de desenvolvimento que vão entrar em fase de avaliação e... Nos próximo mês contamos ter também uma reação à proposta de Master Plan de Desenvolvimento para o potencial máximo do aeroporto Humberto Delgado. Portanto, desse ponto de vista, vamos continuar a trabalhar para que, de facto, possamos elevar a capacidade deste aeroporto até aos 40, 45 milhões de passageiros, que era aquilo que nos tínhamos comprometido em maio de 2024. Sr. Deputado Francisco... Chega, peço desculpa, não consigo ler a minha letra. Francisco Gomes. A ligação marítima com já não está, mas acho que é um tema importante. Nós estamos a estudar, o IMT está mandatado para estudar a ligação marítima com a região autónoma da Madeira. O facto de termos estado em governo de gestão não nos permitiu fazer o pagamento e aprovar a despesa, está em fase de aprovação e, portanto, com uma vez feito o estudo, em 6 meses teremos esse estudo e, portanto, poderemos fazer e dar passos nesse sentido. Senhor Deputado Luís Testa, do PS, perguntou-nos o que é que fizemos desde que fizemos a RCM 69, 3 obras que lançámos, ponto do Rio Maçãs em Vimioso, o Nodo em Fias e a 341 em Alfarelos, já lançadas. Estudos, 27, calma, vai, já não se preocupe que eu respondo a tudo. Não. Vamos, aprovamos agora, está em fase de aprovação uma resolução de Conselho de Ministros que vai aprovar 16 estudos, ou seja, 16 estradas, 27 milhões e meio, e que de facto vão lançar todos entre o final deste ano e o início do próximo ano, e que vão permitir avançar nestas 16 estradas. E, portanto, conforme planeado a IP está a executar, pode-me perguntar, então, e aquelas podem ser concessionadas até ao fim do ano, a IP e o IMT vão ter de nos dar conta quais é que entendem que podem ser concessionadas e ser feitas sob a forma de concessão. Senhor Deputado Jorge Pinto não está, mas fala-nos de um tema da ligação de alta velocidade. O estudo de Trás-os-Montes está a avançar. Ainda ontem houve uma reunião com a CIM de Trás-os-Montes relativamente ao Aveiro-Salamanca. Estamos a discutir com a CIM como é que vamos evoluir o estudo e, portanto, estão a avançar. E relativamente ao plano do ruído para Humberto Delgado, nós aprovámos o curfew, o hard curfew da 1 às 5 da manhã. Estamos a fazer restrições às operações nas franjas horárias, estamos a rever procedimentos de partidas. A ANAC subiu 50 infrações ou submeteu 50 infrações e, portanto, estamos a fazer o plano mais ruído. Acho que temos, de facto, a executar tudo o que temos a executar para que consigamos minimizar esta maleita, que só é resolvida quando não houver um aeroporto dentro da cidade, que obviamente não faz sentido. A senhora deputada Paula Santos não está, mas estamos a reforçar os PIAF, de facto. Senhor deputado Paulo Núncio, relativamente ao setor da construção, nós estamos a trabalhar em duas dimensões. Uma delas é atrair construtoras internacionais que se possam vir instalar no nosso país e aumentar a capacidade de resposta. E na semana de 13 de outubro estarão cá um conjunto vasto de construtoras turcas, viram fazer uma visita, vão entender que há oportunidades. Isso vai ajudar muito a dar a resposta àquilo que nós precisamos. Relativamente à mão de obra, enfim, não sendo da nossa área governativa, foi aprovado um processo de vistos facilitados para a construção, desde que haja um contrato, uma viagem, uma capacidade de alojamento e capacidade de prover serviços de saúde e, portanto, nós está a ser neste momento usado pelas várias construtoras e vai continuar. Sobre a TAP, enfim, o processo lançou-se a semana passada, quer dizer, era estranho que não tivesse tantos prazos, mas dia 22 de novembro contamos ter a resposta dos vários interessados e, portanto, ter a submissão e dar por concluída esta primeira etapa da processo de privatização, que é, como digo, a pré-qualificação. Patrícia Carvalho do Chega. Vamos lá ver. Eu acho que as portagens da Ponte 25 de Abril ajudaram-nos a que tivéssemos uma Ponte 25 vasta gama. As portagens da Ponte 25 de Abril e da vasta gama ajudarão a termos a terceira travessia sobre o Tejo e ajudarão a ter um túnel que também está a ser estudado e que vai ser lançado o estudo em janeiro de 2026 e, portanto, confesso, não vejo muito sentido nessa pergunta. Senhor deputado Armando Mourisca, eu confesso, ele não está, mas eu tive alguma dificuldade em seguir a miríade de estradas que ele lançou. Certamente vamos responder, se quiserem, depois de cada um, uma a uma, mas só lembrar que nós investimos 75 milhões de euros este ano no Distrito de Viseu, só na rodovia, versus 12 milhões de euros em 2023, e portanto acho que isto diz bastante de quanto é que estamos a investir em rodovias naquele distrito. Bruno Faria, do PSD. Eu acho que só do ponto de vista da LAV, os prazos estão a contar e estão a ser cumpridos escrupulosamente. E, portanto, a PPP1 foi adjudicada, Foi submetido agora pelo consórcio aquilo que é a sua proposta, estamos em avaliação, PPP2 contamos ter o lançamento e a aprovação muito em breve, não estão parados os construtoras e os consórcios, estão a trabalhar na mesma, porque já foi feito um anúncio de que é que vai ser o objeto desta aprovação, e a PPP3, a fase 2, o soro carregado, vai começar e temos a intenção de lançá-la no início do ano que vem. Sobre o IP3, tem toda a razão, é obviamente uma das maiores cancos dos rodoviários nacionais, o compromisso está lá, nós vamos ter uma reunião com a CIM após as autárquicas, porque entendemos que não era o momento adequado, mas após as autárquicas vamos ter uma reunião com a CIM e com as autarquias para discutir os vários traçados que vão permitir, de facto, que o IP3 tenha um perfil de autoestrada desde Coimbra até Viseu. E, finalmente, a IC26 está na RCM69 e está a avançar conforme planeado. O Sr. Deputado Rui Cardoso, do Chega, já saiu, não tem que já saiu, mas, de qualquer forma, eu não queria deixar de salientar, da mesma forma que falei de Viseu, deixem-me só dizer que no Alentejo vamos investir 140 milhões nas rodovias durante o ano de 2025, que é... que compara com 10 milhões de euros em 2023 e, portanto, eu acho que mais do que estarmos aqui a discutir eu acho que mais do que discutirmos a anedota do que está escrito, acho que o valor daquilo que estamos a investir diz bem do compromisso com o Alentejo. Só lembrar que a A26 será um investimento de 270 milhões de euros, aquilo que nos estamos a propor fazer, e, portanto, de facto, acho que está relativamente claro o compromisso com essa região. Senhora deputada Vânia de Jesus, eu acho que este tema da subsídio social de mobilidade é muitíssimo importante. Deixe-me começar por dar conta de o que é que fizemos e o que é que atingimos até agora. Nós, de facto, e como disse o senhor deputado Paulo Muniz, nós conseguimos reduzir o custo médio da viagem, ou seja, nós, mantendo toda a acessibilidade e toda a capacidade dos cidadãos insulares em aceder ao continente, nós conseguimos reduzir versus 2024, em 35% o custo médio da viagem. São 15 milhões de euros, só aquilo que nós introduzimos. E, portanto, eu acho que, desde já, acho que é importante dar-vos conta dos resultados positivos. Segundo, a plataforma tem de ser executada, é absolutamente fundamental. Não vale a pena, sinceramente, pensarmos noutros mecanismos, porque não vão ter adesão por parte das companhias aéreas. Não é um mecanismo que se imponha, é um mecanismo de adesão. E, portanto, não vale a pena estarmos a pensar em mais coisas porque as companhias aéreas não vão aderir. E, portanto, desse ponto de vista, a plataforma é, de facto, o primeiro momento. Ela vai estar pronta e é o compromisso até janeiro. E, a partir daqui, permite, de facto, um pagamento aos cidadãos insulares de forma muito mais rápida. Sobre a TAP, os critérios são muito claros. Plataforma estratégica está absolutamente... Desenvolvimento dos vários aeroportos nacionais, detenção destas rotas críticas e, portanto, eu acho que, de facto, fica absolutamente claro. Não nos enganemos, obviamente, estas rotas são rotas que são interessantes e valiosas para a TAP e, obviamente, para aquilo que seja o futuro investidor minoritário na TAP. Senhor deputado Jorge Galveias, sobre o Hospital de Évora, nós, enfim, tivemos uma intervenção para conseguir obviar esse problema, mas já não está neste Ministério, está resolvido, nós conseguimos passar aquilo que eram as vias para o município, conseguimos aprovar os planos, agora, enfim, está nas mãos do município executar. E sobre a A6 e a A23 está na RCM e a ligação a Porto Alegre é de facto um compromisso sério deste Governo e vai ser feito como parte deste pacote, provavelmente uma das estradas que vai estar de facto sob a forma de uma concessão e de uma nova concessão. Senhor deputado João Carlos Barbosa, José, desculpe, eu não consigo ler a minha letra, portanto, José Carlos Barbosa, sobre a Barca de Alva e a linha do Douro, estamos a investir 460 milhões de euros nesta linha. De 16 de setembro lançámos o Marco Régua. O Régua Pocinho está em Tribunal de Contas, contamos que consiga resolver até ao final do ano. E sim, vamos fazer a ligação à Barca de Alva. Esperamos que a avaliação de impacto ambiental no final do primeiro semestre do próximo ano. Portanto, não há aqui dúvidas. Senhor deputado Paulo Muniz, eu já falei da plataforma e do subsídio social de mobilidade, portanto, sobre o CAM e o anel Interilhas, está tudo a avançar, enfim, um investimento de 155 milhões de euros e esperamos que ele esteja concluído em 2027. Senhora deputada Sandra Lopes, que saiu, eu de facto aqui confesso que lousado tem aqui alguma dificuldade e, portanto, vou ter de responder depois, mas vamos olhar, acho que devemos celebrar o terminal ferroviário, que é absolutamente fundamental para o desenvolvimento da logística nacional, algo que foi lançado recentemente. Senhora deputada Andreia Bernardo, obrigado. Sobre o NAL, os prazos estão a ser cumpridos, todos os prazos até agora foram cumpridos na íntegra, o relatório de stakeholders foi apresentado a 17 de julho, conforme planeado. Nós já fizemos e já preparámos a resposta a esse relatório de stakeholders, contamos muito em breve publicar, quer o relatório da consulta aos stakeholders, quer a nossa resposta, no espírito de transparência que o Sr. Ministro afirmava aqui. Estamos, como vos dissemos, a negociar o memorando de entendimento com a ANA para clarificar alguns dos aspectos neste processo que ainda não estariam completamente e que não estão completamente clarificados, e aguardamos em janeiro pelo relatório ambiental. Senhora deputada Patrícia Nascimento, sobre o Val do Sousa, nós estamos neste momento a fazer uma avaliação técnica e ambiental. Ela vai estar concluída no final de 2025. Com base nessa avaliação técnica e ambiental, vamos poder discutir onde é que podemos ir buscar os fundos para conseguir avançar e quando é que conseguimos avançar com essa linha. Senhora deputada Catarina Louro, do PS. Louro. Então, menos mal, 1-0 para mim. Não, mas é louro. Ela não está, mas eu acho que este tema, quer dizer, deixem-me só dizer, não é porque nós não reagimos a notícias que mudámos de ideias. As notícias... Não é porque não reagimos às notícias que alguma coisa é verdade. Ou seja, não muda nada. As notícias são as que são, não tem nada, não mudou nada. Não sei se são fake, são as que forem. PPP3 tem a declaração de impacto ambiental feita. Vamos lançar o concurso no primeiro trimestre de 2026 e deixem-me só notar que a CIP demarcou-se claramente desta discussão. Portanto, sinceramente, parece-me um não tema, mas enfim. Senhor deputado José Gonçalves, Viana do Castelo, A27, nós pedimos à EAP e autarquias para começar a desenvolver estudos, para dar resposta exatamente a isso. E sobre a A28, nós temos dois estudos acima do Minho. Estamos a analisá-los, a IP está a analisá-los neste momento para entender quais as melhores alternativas. Nos entretantos, relembrar que investimos 6,5 milhões nas alternativas e relembrar também que neste distrito investimos cerca de 25 milhões nos últimos 2 anos e, portanto, também aqui demonstrar que, enfim, pode não estar tudo já feito, mas que há muito que já foi feito. Senhor deputado Luís Carlos Fernandes, a PPP13, enfim, Luís Paulo Fernandes, sobre a PPP3, já respondi, enfim, não sei se ouviu a sua a colega Catarina Louro, é a mesma coisa, portanto, eu relativamente à questão das portagens, enfim, nós entendemos que é mais importante fazer obra do que tirar portagens e que é preciso financiar. Nós precisamos ter um sentido de responsabilidade na forma como financiamos a rodovia em Portugal. E, portanto, nesse sentido, desse ponto de vista, não espero de mim nada relativamente a portagens. Senhor deputado Frederico Francisco, só sobre a linha do Vogo, e sendo um profundo economiado expert em ferrovia, o troço central não foi renovado, foi posto em condições mínimas de nenhum comboio cair, e portanto não é suposto ter nada daquilo que foi a obra, era suposto servir para fazer uma atividade da CP neste troço. Não era. E portanto, nós de facto, o que nós fizemos foi ouvir a região, e a região de facto pediu-nos uma solução diferente, e nós devemos às autarquias e ao poder local responder e ser capaz de estar com eles e estudar com eles. E isso estamos a fazer relativamente à análise e à análise da bitola. Entretanto, estamos de facto a intervir, há duas rios em fase de aprovação, uma para a Zona Norte, outra para a Zona Sul. Estamos a fazer a automatização das PNs. E, portanto, sinceramente, nós estamos, acho que do ponto de vista da linha de Vogo, estamos de facto a trabalhar em múltiplas áreas para conseguir responder aos anseios da população. Senhor deputado Paulo Neves, sobre o subsídio social de mobilidade, acho que, enfim, já expliquei todo o processo. De facto, a plataforma, eu entendo o seu anseio. é também o nosso, que seja um passo no sentido, de facto, dos madeirenses e dos açorianos só pagarem o preço devido, em que, no momento, vamos começar com a plataforma e depois vamos continuar a trabalhar a partir daí com, obviamente, os dois governos regionais e com as companhias aéreas para poder responder a isto. Senhor deputado Carlos Barbosa do Chega, ou seja, 1989 era relativamente novo, há muita coisa com 36 anos que nós estamos a fazer, nomeadamente a Nacional 222 em Castelo Paiva, é mais ou menos o mesmo número de anos, portanto está lá a variante do Tâmega, está na RCM 69, vamos lançar o estudo entre o final deste ano e o início do próximo. Relativamente a Felgueiras e à 101.4, eu vou ter de responder, mas repare, se nós agora concluímos o acesso à cabeça de porca, só agora é que temos 3 km para fazer e, portanto, convém uma coisa de cada vez. Sobre a Aceto, eu não consegui ouvir a sua questão, mas se quiser depois respondo-lhe, obviamente, se me mandar um e-mail, respondo, obviamente. Senhora deputada Margarida Afonso, do PS, eu confesso, se a AIA foi negativo, eu tenho aqui alguma dificuldade, nós temos que respeitar os resultados das AIAs. Mas, também lhe digo, eu não sei, obviamente podem ter tido reuniões com a IP e esperaria que a IP tivesse reuniões com os autarcas e com os candidatos autarcas, é normal que assim seja, é bom e é salutar que assim seja. E é sempre bom que eles continuem a analisar estudos que possam, e a estudar alternativas. Senhor deputado Ricardo Carlos, do PSD, sobre a linha do Norte e o ramal de Tomar, obviamente sobre Riachos. Vamos lá ver, nós não estamos de forma alguma a desinvestir na linha do Norte. Não, nós vamos investir nos próximos anos 900 milhões de euros na linha do Norte. Vamos quadruplicar a linha do Norte numa grande extensão desde Lisboa até Castanheira do Ribatejo. Estamos a eliminar passagem de nível, estamos a modernizar. Portanto, não há, de facto, nenhum desinvestimento na linha do Norte, que continuará a ser uma peça central da rede ferroviária convencional. E, de facto, temos esta zona de Riachos que vamos inaugurar, e o Sr. Ministro irá inaugurar no dia 2, e que é, obviamente, muitíssimo importante. Sobre a A13... A A13 é uma peça fundamental, sobretudo na ligação ao novo aeroporto e na capacidade de criarmos ligações mais a este, relativamente norte-sul, mais a este, e, portanto, é um dos compromissos da RCM 69. Senhor deputado João Ribeiro, ou João Neto, sobre Oleiros e sobre a Nacional 238, está em estudo e projeto de execução. IC8 e IC31, elas estão na RCM 69, vão entrar, o IC31 já tem traçado, é uma das aquelas que nós entendemos que provavelmente quereremos fazer sob a forma de uma nova concessão rodoviária para acelerar e permitir que ela possa ser feita mais rapidamente. Sob o ponto de Vila Velha de Ródão, a IP já está a intervir e, portanto, eu acho que convinha era saudarmos a IP e mostrar que, de facto, nós estamos em cima e que nós estamos preocupados com as condições de segurança das obras de artes rodoviárias e estamos preocupados com as obras de artes rodoviárias. E, portanto, a IP está a intervir, vai ser aquela ponte revista e renovada para que possa, obviamente, sustentar os próximos 100 anos, se assim for. Senhora deputada Irene Costa, vou ter de ver o tema do acesso Vizela à autoestrada, não lhe consigo responder. E senhora deputada Ana Isabel Ferreira, do PSD, sobre o Nonada A4, ele faz parte do mandato da Comissão de Negociação que nós criámos para negociar com a Brisa Concessões Rodoviárias e, portanto, no âmbito dessa Comissão de Negociação, ele certamente será considerado e, enfim, não vejo porque é que ele não deverá ser feito. E com isto eu creio que respondi a tudo o que é de infraestruturas.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Portanto, passamos agora ao Sr. Secretário de Estado da Habitação para responder às questões que lhe estão debaixo da tutela.
Muito bem. Faça você, Secretário. Começaria por o Sr. Deputado Paulo Núncio e responderia também à Sra. Deputada Sofia Pereira. O valor moderado nasceu precisamente da ineficácia do programa de apoio ao arrendamento, o PAA, que data de 2019. Temos apenas cerca de 2 mil contratos celebrados, maioritariamente nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, com uma média em 2025 de 613 euros de renda. Foi preciso simplificar, desburocratizar e alargar o espectro para chamar mais casas para o mercado de arrendamento. Nós temos apenas 900 mil arrendamentos habitacionais e, se queremos ter mais respostas neste mercado, precisamos de desenhar um programa que tenha a habilidade de ir buscar as 300 mil casas de veludo, que tenha a habilidade de ir buscar as casas que estão a ser construídas, bem como também aqueles cerca de 7 mil registros de alojamento local que não estão ativos em Lisboa, dos cerca de 18 mil que estarão do cómputo geral. Daí alargar o espectro e fazer os contratos build to rent, precisamente para alargarmos a capacidade de resposta. Como já foi por demais explicado nesta Assembleia, este programa vai desde os 400 euros aos 2.300, 2.300 para abraçar também parte do mercado de Lisboa e do Porto, que é precisamente onde está a maior pressão habitacional. Desenhámos o programa para ir ao encontro daquilo que são os rendimentos das famílias do 4º, do 5º, do 6º, do 7º e do 8º escalão, beneficiando fiscalmente quem aplicar rendas a 20% abaixo da mediana do concelho. Portanto, penso que fica esclarecida toda a questão em volta do arrendamento da habitação a valor moderado. Relativamente à questão colocada pela deputada Margarida Saavedra sobre o REJUE. De facto, o REJUE foi o regime jurídico da urbanização e da edificação, foi ao Conselho de Ministros, teve a sua aprovação para apresentar a autorização legislativa, foi apresentado de uma forma muito estruturada já aquilo que será o próprio regime jurídico, com as diferenças e as várias esclarecimentos que se obrigavam neste momento em face da confusão gerada pelo Simplex, flexibilizar procedimentos, agilizar prazos, disciplinar a audiência prévia, antecipar pareceres, assegurar os títulos, clarificar conceitos e corrigir as incongruências. Dizer-lhe que, de facto, há uma diferença muito grande o que é a fiscalização e o que é o controlo sucessivo, naquilo que é o procedimento da comunicação prévia. Este controlo sucessivo passa a ser feito no âmbito do projeto, no prazo de um ano, sendo a fiscalização no território o tempo todo, que a autarquia é uma das competências das autarquias, é verificarem precisamente aquilo que está edificado nos seus territórios. Toda a outra normativa que impacta no setor do urbanismo, dizer-lhe que está a ser trabalhado naquilo que é o Código da Construção, mais concretamente nas condições técnicas das edificações, naquilo que é a revisão do REGEU, do Regime Geral das Edificações Urbanas. Senhor deputado Luís Testa, ninguém tirou verbas aos programas do PRR. Antes, pelo contrário, o programa foi dotado de mais dinheiro para cumprir as metas que tinham sido estabelecidas. No I01, primeiro direito, acesso à habitação, mais 791 milhões para se conseguir corresponder à meta traçada das 26 mil respostas habitacionais e mais 2 mil milhões para as 59 mil casas que de facto foram contratualizadas. Quero também que naquilo que é a componente da I01, da I05, da habitação acessível, foi reprogramado por falta de maturidade dos programas, das candidaturas, já era um empréstimo, como sabe, e portanto foi desenhada a linha do BEI com 1.340 mil milhões até 2030, alargado o prazo de concretização e foi reforçado com uma RCM de 511 milhões precisamente para acautelar todas as despesas não elegíveis no programa. Portanto, não houve qualquer retirada de verba, antes pelo contrário, houve um reforço e a criação de todas as estratégias para ir ao encontro daquilo que é a concretização das respostas habitacionais. Senhora deputada Irene Costa, dizer-lhe que fico muito contente por já ter no seu concelho, em Vizela, 500 habitações concluídas, fazem parte das cerca de 12 mil que já estão. 50, peço desculpa, melhor seria, tal e qual. Fazem parte das cerca de 12 mil que já estão concretizadas e entregues. As restantes 50 Pois dizer-lhe que desde que este governo tomou posse, aliás o anterior, que foram feitas alterações sucessivas no decreto-lei do primeiro direito para ir ao encontro de todas as dificuldades que os municípios têm sentido na concretização das estratégias locais de habitação. O que é que isto quer dizer? No passado dia 18, no Conselho de Ministros, foi aprovada mais uma alteração ao primeiro direito que vai permitir a aprovação, portanto, a celebração de termos de responsabilidade para aqueles projetos que ainda não estão iniciados, mas já estão prontos para se lançar a empreitada. Portanto, este Governo tem estado a trabalhar lado a lado com os municípios para garantir a concretização das estratégias locais de habitação e dar tudo aquilo que sejam as ferramentas para ir ao encontro das próprias dificuldades que os municípios têm sentido nesta concretização. Muito obrigada.
Muito bem, agora para as respostas referentes às questões da mobilidade, é isso? Deputada, a ser a Secretária de Estado da Mobilidade, Cristina Dias, faz favor. Estava-me a questionar do tempo, tem 35 minutos, acha que tem 35 minutos disponíveis ainda. Faz favor, Sra. Secretária de Estado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Não garanto que tenha os partidos e os nomes associados, mas vou aqui fazer um esforço para que as coisas batam certo. E começava por responder à primeira questão aqui colocada na área da mobilidade e que foi o Sr. Deputado do Chega, Francisco Gomes, relativamente ao regime dos TVDE. Já não está, pronto. Mas de qualquer modo é importante, aliás, houve um deputado do PSD que também aborda a questão. Portanto, o que é que nós temos aqui? Temos uma lei que vigora desde 2018, temos um relatório do IMT em 2021 a identificar uma necessidade de alteração à lei, que é corroborado por um relatório do regulador em 2024 nesse mesmo sentido. O Governo não esteve parado, no entretanto faz uma portaria, a portaria 19 de dezembro, 344-2024, e aqui já se começa a trabalhar na área da formação e aqui já se começa a estabelecer regras que não estavam claras, nomeadamente que a avaliação final tinha que ser feita pelo IMT, pelo um centro de exames do IMT, ou autorizado pelo IMT. Portanto, é começar aqui a estabelecer um crivo de controle que não existia. Dizer também que as perguntas, neste momento, são 30 perguntas, têm que acertar 27 e as perguntas são feitas em português. Só podem repetir o exame uma vez e os formadores não podem ser operadores de TVDE. Dizer também, e o Sr. Ministro terá a oportunidade, a breve trecho, de anunciar de forma detalhada, que estamos a trabalhar numa fase já muito final, a nova lei, que vamos ter que auscultar as partes interessadas, é esse trabalho que nos falta fazer, e, portanto, até ao final do ano, diria, temos a nova lei pronta para discutir, de forma mais alargada. Dizer também que o regime TVDE, na região autónoma da Madeira, está ao abrigo do Decreto Legislativo Regional 14/2020/Madeira, significa que há uma autonomia relativamente ao regime TVDE de respeito, mas que o Governo do continente dará sempre todas as respostas que nos sejam solicitadas para esse efeito. Ainda agora há a questão colocada pelo Sr. Deputado da IL, Carlos Guimarães Pinto, no que refere ao passe ferroviário verde e o fenómeno que ele tem sido, e se tem ou não tem lugares fantasma. Vamos por partes. É, de facto, um título que vem substituir um passe pensado, mas numa escala muito pequenina, que era o serviço regional. Neste momento, não vou repetir, mas, portanto, estamos alargados a todo o serviço IC, a todo o serviço regional e uma componente do serviço urbano. Sim, o passe cresceu cerca de 9% em passageiros e 2% de receita. Sim, quando comparamos o primeiro semestre de 2025 com o primeiro semestre de 2024, o serviço regional aumentou 132%, o IC 48% e o Alfa Pendular está mais ou menos estabilizado. dizer que as reservas, tal como estão, e vão manter-se, porque, infelizmente, a capacidade, em termos de oferta, é que é. Uma frota antiga e que tem, neste momento, uma capacidade muito próxima do limite a que pode estar a operar e, portanto, precisamos de manter este regime de só haver reserva 24 horas antes. Contudo, a reserva só é necessária quando estamos a falar de um serviço IC. Ela não é necessária quando estamos a falar de um serviço regional. De facto, está neste momento a ser levado a cabo, e não tenho conclusões, não temos conclusões ainda para partilhar, fiscalização, nomeadamente nos comboios de IC, relativamente aos lugares que foram reservados e não foram ocupados. Portanto, é um trabalho que a CP também está a desenvolver e, quando tivermos conclusões, obviamente que as partilharemos com todo o gosto. Relativamente à questão da senhora deputada Paula Santos, do PCP, dos IMEF e das IMANs e da manutenção. Sim, senhora deputada, estamos a falar. Os IMEF é um ACE, um acordo entre a CP e privados. Sim, vai acabar. Neste momento a CP está a fazer um levantamento dos cenários possíveis que tem para apresentar à tutela, como no, após a data de fim deste ACE, o que vai ser o passo seguinte. E, portanto, está tudo em aberto do que é que vai acontecer. Pode ser uma internalização dessa manutenção, pode ser um novo concurso para um novo ACE. Neste momento é a própria CP que está a desenhar os cenários possíveis para depois o Governo poder decidir no que for melhor para a empresa e para o país e para a manutenção em Portugal, obviamente. Relativamente à componente de salários, senhora deputada, que também colocou essa questão, o senhor ministro, em tempos, fez um compromisso com todos os operacionais da CP, e falo maquinistas, revisores, e nomeadamente estas duas grandes categorias e os demais, porque acabou por ser um acordo que apanhou todos os trabalhadores. Compromisso esse que, no momento em que foi exigido, não era possível dar resposta, mas compromisso esse que foi um compromisso de honra e que o Sr. Ministro não vai 15 dias, firmou e confirmou, e neste momento a própria CP já fez os acordos com todas as entidades representativas dos trabalhadores. Estão todos abrangidos, estão todos abrangidos. Como se sabe, neste momento não há os trabalhadores da manutenção e os trabalhadores da CP. Há um universo único que se chama trabalhadores da CP. E foram todos abrangidos ao abrigo deste compromisso, que mais não foi que a tradução de um estudo que foi levado a cabo pelos próprios trabalhadores. Eles tiveram assento nessa análise, chegaram a determinadas conclusões que depois foram validadas e hoje já está em vigor esses novos acordos firmados, mas autorizados pelo Governo, portanto pelo Sr. Ministro das Infraestruturas e Habitação e o Sr. Ministro de Estado e das Finanças. Relativamente à modernização, digitalização, e porque saltei um bocadinho, mas queria voltar lá, dizer efetivamente que o Passo Ferroviário Verde acaba por ser uma incubadora feliz daquilo que este Governo vê para a mobilidade e para a simplicidade e para trazer mais pessoas para o transporte público. A partir do momento que eu posso fazer tudo no meu sofá, com uma chave móvel digital e em 5 minutos, e pode estar, eu tenho... Estão a abanar com a cabeça, e, efetivamente é mesmo assim, e eu tenho o meu passo, o passo dos meus filhos, o passo dos meus familiares, tudo no sofá, a fazer, a ver televisão e a poder fazer. Portanto, este é o caminho que queremos dar às empresas públicas por nós tuteladas, este é o serviço que nós queremos oferecer a todos os clientes. Senhor deputado José Carlos Barbosa, concessões e subconcessões. Eu deixo 10 minutos, eu deixo. Concessões e subconcessões. Não sei porque eu espanto, está no programa de governo, portanto fomos a eleições já com este programa, está claríssimo o que é que íamos fazer, e sim, vamos fazer. Agora vamos fazer com rigor, vamos fazer com análise, vamos fazer envolvendo as partes interessadas, no caso a empresa Comboios de Portugal, e sim, após esses estudos, levantados que estejam os vários cenários possíveis, vão ser trazidos à tutela e o Governo decidirá em conformidade com aquilo que entender que é o melhor para o nosso setor ferroviário e para a oferta ferroviária no nosso país. Relativamente aos comboios de alta velocidade, dizer que está para muito breve ser anunciado por quem de direito, o nosso Ministro das Infraestruturas e Habitação e o nosso Ministro das Finanças, eventualmente o nosso Primeiro-Ministro também, o que é que vamos fazer em termos de material circulante para a nossa alta velocidade. Relativamente a uma questão colocada pelo Chega, e aqui não tem o nome, mas tem que ver com o BRT do Porto. O que é que neste momento nós podemos dizer? Está em fase final de homologação e depois a respectiva certificação pelo IMT dos autocarros que vão dar resposta a este BRT, que era o BRT à fase 1, que era a fase 2. Dizer também que este processo, obviamente, não podia deixar de envolver uma das entidades impactadas, que é a Câmara Municipal do Porto e toda a área da sua jurisdição, digamos assim, e, portanto, a Metro do Porto não está isolada neste projeto, tem que existir aqui uma sintonia e, um alinhamento que é necessário e só assim se conseguem desenhar as melhores soluções e, portanto, há uma ou duas peças que falta fazer a respectiva assinatura e que, fruto do contexto em que vivemos, portanto, um período eleitoral, foi decidido que essa decisão deveria passar para o novo executivo camarário. O que nós, enquanto governo, só temos é que respeitar e, a partir do momento que, como também sabem, foi ontem em Assembleia Geral nomeado o novo Conselho de Administração para a Metro do Porto, portanto, estas duas situações conjugadas só nos permitem esperar para reportarem à tutela, ao Ministério, a melhor solução para a fase 1 e a fase 2, a bem dos portuenses. E penso que não ficou nada para eu responder no que à mobilidade diz respeito.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Sr. Secretário de Estado, Hugo Espírito Santo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para responder sobre Vizela, ela está na Comissão de Negociação da Brisa Concessões Rodoviárias e, portanto, o nó de Vizela que estava a falar está no contexto desta Comissão de Negociação e, portanto, será, está como o outro nó da A4, será avaliado nesse contexto e aprovado nesse contexto.
E o Sr. Ministro vai encerrar, é assim? Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, perceberam que alterámos a nossa metodologia, já que da última vez que aqui estivemos, muitos de vós não eram os mesmos, mas como foi impossível para mim responder a todas as questões e depois respondemos dias depois. Depois houve um problema aqui nos serviços, eu entreguei no dia certo e o Chega reclamou, e bem, mas eu tinha entregue, conforme o meu compromisso, as respostas todas. E, portanto, manifestamente não é solução, preferimos responder todas aqui, dividimos por todos os seus secretários de Estado. E, portanto, dizer-vos que, desse ponto de vista, acho que a metodologia melhora. Ainda assim, continuamos a dizer que em 2 minutos fazer 7 ou 8 perguntas torna as coisas praticamente impossíveis, mas ainda assim vamos tentando melhorar o diálogo. Mensagens que eu gostava de deixar aqui hoje, dos 2.300 euros, eu acho que foi desfeito a confusão gerada propositadamente no espaço público, trata-se de um teto fiscal, não se trata de um selo social. Ficou claro, percebi aqui que a narrativa tem que continuar. Continuará, os portugueses percebem claramente, só não percebe quem não quer. E quem não quer perceber, não é por acaso que não tem tido ganho de causa junto à população portuguesa. É porque, se calhar, não percebem o que a população portuguesa consegue perceber de uma forma muito clara. Não há tetos, não há, é um teto fiscal, não é um roto social. E, portanto, o facto do Governo decretar um teto fiscal a partir do qual não dá apoios fiscais, não quer dizer que todas as rendas colem nesse teto, primeiro, é um princípio básico de economia, segundo, que todas as outras rendas estão apoiadas, todas, repito, não insistam com as famílias dos 800 euros, dos 900 euros, porque é este Governo, este, que mais investiu para essas famílias. Eu repito, mais investiu. Quase 10 mil milhões de euros para a habitação pública, estava subfinanciado. Não venham com histórias que o PRR, se agora fizéssemos ao contrário o PRR, eu nem percebi bem a pergunta, fica muito claro, faltava muito dinheiro. E foi este Governo que multiplicou por 5 o que o Partido Socialista deixou. Eu repito, por 5 o que o Partido Socialista deixou, e não foi com proclamações. Está no Orçamento de Estado, está com contratos assinados com o BEI, está com garantias públicas definidas. Portanto, que fique muito claro que os 2.300 euros é um teto fiscal, não é um rótulo social. Em relação ao Passo Verde, Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, eu peço desculpa por não ter percebido a questão, eu acho que o Sr. Secretário de Estado da Mobilidade já esclareceu, eu estava a me referir só aos alfas pendulares e, portanto, no longo curso eu estava a associar, para mim o longo curso é o alfa pendular e aí não, é marginal o crescimento e, portanto, eu diria que é só o crescimento da inflação e, portanto, ele não foi prejudicado, mas tem ali um crescimento marginal. Mas é interessante verificarmos os crescimentos nos regionais e nos intercidades. Mais de 50% no intercidades e mais de 100% nos regionais. E, portanto, há de facto aquilo que diz, há transposições de pessoas que utilizavam o alfa e que depois a seguir usam outro tipo de passes, mas há seguramente clientes novos, novos utilizadores para o sistema, o que é positivo. Dir-me-á, e como é que eu consubstancio isso em números? Com a digitalização da CP. Hoje, nós deparámos, o desenho todo desta medida teve um enorme desafio. Nós não sabemos quantos passageiros entram em determinada estação, quantos é que saem. Esse processo de digitalização da CP é essencial. E por isso a Sra. Secretária de Estado disse bem, este primeiro passo da aplicação, e ela está a funcionar, é um primeiro passo de muitos, de um investimento claro que a CP terá. E a CP, a capacitação da CP, nós sempre o dissemos. Mesmo que a CP não necessite os tais 18,4 milhões de euros de reforço por causa do passo verde, necessitará sempre desse investimento para reforço da sua tecnologia, do seu conhecimento, do seu talento dentro daquela empresa. E isto vem em linha com a pergunta que me fizeram, se as subconcessões é para descapitalizar a CP. Não, são subconcessões da CP. É o empoderamento da CP, é permitir à CP focar naquilo que faz bem e descentralizar aquilo que podem outros fazer, sendo ela a concessionária. E, portanto, é uma subconcessão, o concedente, aliás, o subconcedente neste caso. E, portanto, a Estação da Barosa, também houve várias perguntas sobre isso, senhores deputados, claríssimo. Estação da Barosa é na Barosa. E o Governo, como o Sr. Deputado está a dizer bem, não é por não responder a polémicas que são geradas artificialmente, e a CIP não está envolvida, veio fazer um desmentido, a CIP fez o desmentido, não é porque o Governo não responder que o Governo muda de opinião. A DIA está emitida, a avaliação com todos os municípios está clara, a estação é na Barosa e é para isso que nós estamos a trabalhar. E eu tenho declarações várias sobre isso, ao contrário dos que os deputados disseram aqui. E, Sr. Presidente, mais uma vez, disponibilizar todo o Ministério, todos os secretários de Estado, todas as nossas equipas, para todos os esclarecimentos cabais, sempre de todos os temas, sempre numa lógica de tentar encontrar consensos que permitam avançarmos e não estagnarmos e termos decisões há décadas por tomar. Aqui é para fazermos diferente, não contem connosco para fazer mais do mesmo, porque senão teremos os mesmos resultados. Muito obrigado.
Sr. Ministro, senhores deputados, senhoras deputadas, senhores deputados, terminamos a nossa audição regimental. Penso que foi uma tarde prolífera. Tiveram a oportunidade de colocar as questões, de ouvir as respostas com tranquilidade, ou quase sempre com tranquilidade, coisa que não acontece neste momento, mas podiam aguardar pelo fim da audição. E o Sr. Deputado Frederico Francisco, que tem muitas opiniões sobre tudo, e o Sr. Deputado Gonçalo Lage e Alexandre Poço também têm muitas opiniões, convidava-vos já depois na saída continuarem essa vossa discussão noite dentro enquanto nós nos vamos embora. Muito obrigado, Srs. Deputados. Está feito o nosso trabalho.